Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a presidente do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, o PACS, articuladora nacional da Rede Jubileu Sul e membro da Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos, Sandra Quintela. Sandra Quintela, bom dia!
Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês nesse dia de comemoração dos 35 anos do PACSE e tantos desafios que nós temos aí no nosso país, na nossa região, no mundo, né? Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Bom dia.
Sandra, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Sandra, eu queria começar a nossa entrevista hoje já te parabenizando pelos 35 anos do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, o PACS, completados agora nesse mês de outubro, em uma história de muitas realizações, apoiada na luta anticapitalista latino-americana, visando o aprofundamento da democracia no nosso país, tendo como base a educação, a informação e a inovação. Sandra, eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes como surgiu o PACS, as principais realizações do Instituto ao longo dessas 3 décadas e meia de história. O que você poderia destacar como mais importante durante todo esse tempo, Sandra?
35 anos de história, né? Não é brincadeira, não. Desde 1986, né? Então, o PACS ele é fruto desse processo de discussão em torno dos caminhos, né, que a gente precisa percorrer aqui na região, dessa sub-região da América Latina e do Caribe, que é o Cone Sul, né? Nesse período da redemocratização, começa em 86, exatamente com o processo de abertura aqui no Brasil, mas o PACS já nasce internacional. O PACS ele nasce a partir de um grupo também, que se articula no Uruguai, se articula com chilenos também, na época, ainda morando fora do Chile, Argentina, e é o PACS PRIS, né, discutindo, por exemplo, a atuação dos bancos, a atuação das transnacionais e também já plantando sementes ali do que seria hoje em dia a REBRIP, Rede Brasileira pela Integração dos Povos, mas uma discussão muito crítica ali no nascedouro do Mercosul. Nós estávamos ali nos anos 80, né? Marcos Arruda, o fundador do Instituto PACS, ele estava saindo do IBASE e, com outros companheiros, como eu falei anteriormente, fundaram, então, o Instituto PACS, que está completando agora 35 anos, né? O PACS ele é um instituto que trabalha, como você falou, Anderson, educação popular, alternativas e crítica ao modelo capitalista, né, de desenvolvimento. Nós temos, ao longo desses 35 anos, apostado nesse campo crítico e alternativo, mas também no campo que a gente fala micro, meso e macro, ou seja, uma atuação microterritorial, através do processo de formação, de fomento a articulações, etc. O trabalho meso, na construção e reforço às redes, e o trabalho macro, que é a discussão das redes e articulações mais a nível global, a nível regional e a nível nacional. Então, nesses 35 anos, nós podemos dizer que contribuímos com a chegada, vamos dizer assim, do debate em torno da economia solidária no Brasil. Já em 98, organizamos um encontro internacional sobre cultura e socioeconomia solidárias, latino-americano, e com muitos e muitas companheiras e companheiros do Estado espanhol. Nós participamos ativamente das atividades nacionais, como o plebiscito da ALCA, que foi em 2002, da dívida, na construção dos comitês populares da Copa, no enfrentamento ao Rio de Janeiro dos mega-eventos, dos mega-projetos que produz exclusão, né, produz racismo ambiental, como é o caso da siderúrgica TKCSA, que o Pax enfrentou e enfrenta até agora as consequências e os impactos da instalação dessa maior siderúrgica da América Latina. E estamos apostando na construção de territórios livres de latifúndio, né, livres do agronegócio, apostando na agroecologia, na agricultura urbana. Então, são muitas frentes aí de luta, de construção coletiva, né? Criando no micro e no meso e no macro os processos necessários para o enfrentamento desse quadro terrível que, principalmente no Brasil, se agudiza nos últimos anos.
Atualmente, Sandra, como o Pax tem atuado para fomentar a economia solidária, o combate a essas práticas neoliberais na busca por igualdade social?
Ultimamente, o Pax tem trabalhado mais assim no campo da produção de apoio às agroecologia, né, agricultura urbana. Entendemos que isso é parte da economia solidária, porque a economia solidária não é só o grupo de artesanato, não é só o grupo de geração de trabalho e renda, mas é uma economia política onde não existe a exploração da mão de obra nem destruição da natureza. Então, se a gente está construindo novos paradigmas econômicos, a gente não pode, de maneira nenhuma, apostar em processos que explorem a mão de obra, a mão de força de trabalho do outro ou a natureza, né? A destruição da natureza, que são os dois pilares, assim, vamos dizer assim, da expansão da exploração capitalista, para não falar, obviamente, das suas estruturas, né? Do seu alicerce, que é exatamente o racismo e o machismo. Então, temos apostado bastante na construção de outras economias, de uma economia feminista, de uma economia agroecológica, de uma economia de baixo para cima, que nesses 35 anos foi a aposta do Paxi. E nesse campo, vamos dizer assim, trabalhando com áreas de ocupação, ocupação urbana, estimulando a soberania alimentar nesses territórios. E temos entrado também com mais forças assim no nosso trabalho no Nordeste, né? No Maranhão, em Pernambuco, na Bahia. Com muitas aliadas, com muitos aliados nesse trabalho do Pax, que é um trabalho em rede, que é um trabalho de fortalecimento, institucional das organizações que estão envolvidas no processo. Então, talvez por isso o Pax tenha tanta, vamos dizer assim, a facilidade em trabalhar com tanta gente, porque isso faz parte da nossa metodologia de trabalho, né? Que é o trabalho, colaborativo, o trabalho cooperado. E é nessa aposta sempre ao longo desses 35 anos que continuamos colocando nossas fichas, né? Trabalho coletivo, trabalho em parceria, porque a gente sabe muito bem que 2 mais 2 nunca é 4. 2 mais 2 sempre é muito mais que 4 quando a gente soma, né? Então é isso. Ultimamente a aposta tem sido mais nesse campo da soberania alimentar, nesse campo do fortalecimento das mulheres, nas áreas de ocupação, nas periferias das cidades do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, onde a gente atua há mais de 20 anos.
Essa política econômica adotada pela equipe do Paulo Guedes, Sandra, que aprofunda ainda mais o abismo social que há no nosso país, veio acompanhada da pandemia de Covid-19. Uma série de analistas, inclusive os mais ortodoxos, passaram a defender a adoção de teorias keynesianas para o enfrentamento dessa crise global, algo que nem de longe foi feito por aqui. O que que a turma do Paulo Guedes deveria ter feito, Sandra, para evitar que nós caíssemos nesse poço sem fundo, que misturam inflação alta, estagnação da atividade econômica, desemprego recorde, fome e ampliação do número de brasileiros na condição de extrema pobreza.
Bom, Anderson, a gente sabe, ouvintes do Faixa Livre, que a crise econômica, social, ambiental, política que o Brasil vive não começa em 2020 com a pandemia, né? Em março de 2020, a gente entra em isolamento físico, né? Quem pôde, obviamente. Passamos mais de um ano esperando a vacina, enfim. Mas essa crise não foi gerada pelo coronavírus, né? Pelo Covid-19. É uma crise que já estava instalada no país. Ela começa mais ou menos com manifestações, nos indicadores econômicos já a partir de 2015, né? E vai se aprofundando, né? A partir de 2016, com o golpe, né? O golpe de agosto de 2016. Ele veio para fazer, vamos dizer assim, uma arrumação no caminhão para garantir lucros e lucros e lucros para o andar de cima, para os bancos em particular, o capital financeiro, as grandes empresas transnacionais e o agronegócios, né? Que também controlam em grande parte o agronegócio no Brasil. Garantir os corredores de exportação, né? As grandes obras, a privatização dos portos, aeroportos, etc., que avançam. Cada vez mais, claro que começaram aí no governo Dilma e Lula, mas se aprofundaram muito e muito e se aceleraram de maneira brutal no governo Temer e Bolsonaro. Obviamente que a turma do Paulo Guedes não vai enfrentar e não vai resolver esses problemas. A gente sabe que ao contrário, a turma do Paulo Guedes está aí para que esse modelo de exclusão, esse modelo de desemprego, esse modelo de falta de amparo nas políticas sociais, nos cortes nas políticas sociais, no direcionamento do orçamento público cada vez mais para essas camadas da burguesia nacional e internacional, é o trabalho deles. Então, eles jamais farão algo que vá de contra essas medidas extremamente ortodoxas dos manuais neoliberais, dos manuais do consenso de Washington. Então, o que nós estamos vendo no Brasil, você fala na contramão, né, que alguns países que estão aplicando políticas de investimento público, de gasto público para aquecer, para aumentar os investimentos, né, para que as populações sintam menos, vamos dizer, na pele, mantenham determinados níveis de emprego e consumo mundo afora. Isso é a contramão do que acontece no Brasil realmente, né? Aqui nem isso está se fazendo. Mas mesmo essas políticas, né, neo-keynesianas, elas têm limites muito profundos no atual modelo e na atual crise do sistema capitalista mundial. Essa produção de bilionários e essa produção de famintos, que essa máquina de matar gente chamada capitalismo está produzindo cada vez mais, não vai ser políticas apenas de gasto público, de aumentar o gasto público, que vai dar conta de enfrentar esse abismo político, social, econômico, ambiental que está sendo construído. Nós temos limites planetários, nós temos limites também civilizatórios, que tem que dar um freio, né? O Papa Francisco, agora, no sábado, agora, no Dia Mundial da Alimentação, falou que é preciso frear a locomotiva do capitalismo, que não tem possibilidade de construção de vida no capitalismo. E eu acho que isso é um clamor importantíssimo, que a gente também, no Jubileu, no Gritos Excluídos, Excluídas, estamos ecoando, porque, de fato, é só fazer o gasto. Olha os Estados Unidos. Foram gastos trilhões de dólares em pacotes para, vamos dizer, minorar os impactos da crise econômica e social agudizada pelo coronavírus. E isso não está dando conta da situação também econômica de lá, né? Enfim, então acho que a gente precisa realmente pactuar novas formas de viver, pactuar novas formas de se relacionar, pactuar novos padrões e formas de produção e consumo, porque só o neokinesianismo não será suficiente, não está sendo suficiente para enfrentar essa situação tremenda que vive o mundo e o Brasil nem se fala.
No caso da América Latina, Sandra, me parece que está em curso uma mudança de rumos na política do continente. Os neoliberais, aos poucos, vão sendo defenestrados do comando dos países e uma nova onda vermelha vai tomando conta. A dúvida, Sandra, é se essa onda vai passar pelo Brasil, porque ainda que o Bolsonaro venha a ser derrotado pelo Lula em 2022, o petista está mais para azul do que para vermelho nos últimos tempos. Dá para acreditar em uma alteração dessas políticas ultraliberais adotadas no nosso país, Sandra? Com a revogação de reformas deletérias, a retomada de direitos trabalhistas, a partir de um terceiro governo do Lula? Essa influência latino-americana pode ser determinante nesse quadro?
Bom, a situação na América Latina, né, e o Brasil faz parte da América Latina, né, mas parece que a gente anda sempre na contramão, apesar de termos histórias tão paralelas, tão parecidas, né, historicamente falando, nas ondas privatizantes, nas ondas democratizantes, nas ditaduras militares. Então, sempre tivemos ali, parece que caminhamos juntos na história, na política, mas ao mesmo tempo um virada de costas, né, do Brasil para o que acontece também na América Latina e no Caribe. É contraditório, mas eu leio assim esse processo do Brasil em relação à América Latina. É contraditório. Nós somos parte, mas ao mesmo tempo nós viramos as costas. Mas os processos históricos, eles vêm como onda, né? Eles vêm como onda e eles influenciam nas definições, nas tomadas de decisões, mesmo que não seja de forma tão consciente. E a onda que atravessa aí a América Latina, né, no Peru, na Bolívia, a história incrível do povo boliviano, que menos de um ano depois do golpe retoma as rédeas do seu país e volta a construir sua própria história, né? O Peru que elege um professor camponês, né? A Argentina que volta aí destruindo também o que foi a herança Macri, mas não está sendo fácil na Argentina. Os partidos conservadores voltam a ganhar as eleições locais, as eleições das províncias, e se aponta aí um cenário muito complicado para as próximas eleições presidenciais. O Chile avança na Constituinte, avança na Assembleia Constituinte, mas o Piñera continua presidente da República lá, ultraconservador, né? Os desafios que ama lutar, sofrendo também no México, que também não muda a política econômica, continua apostando em projetos de grande impacto sobre as populações tradicionais. Então a gente vê que às vezes se muda os governos, se muda a direção política dos governos, mas não se toca na economia. A economia continua sendo uma grande armadilha para os governos progressistas de toda a região. Ninguém mete a mão para interromper os fluxos de capital especulativo que entram e saem do nosso país, sugando de uma maneira, saqueando de uma maneira muito profunda os recursos públicos através de mecanismos, por exemplo, como a dívida pública. Ora, nós vimos isso aqui no Brasil, nos governos PT, nunca se pagou tanta dívida, nunca se agradou tanto a bancos. Isso não sou eu que estou dizendo, né? O Lula insiste em sempre estar falando isso. Eu nunca agradei tanto aos bancos, né? Ele sempre fala isso. Então, nós vivemos essa, como dizem em espanhol, essa trampa, né? Essa armadilha que é se mexe na política, mas não se mexe na economia. E a gente sabe muito bem que a economia é política. Quem determina a política é a economia. E essa crítica da economia política me parece que faz muita falta aqui nossas terras tupiniquins. Se chega ao máximo a fazer uma crítica claro, da política neoliberal, muito radical no Brasil, né? Extremamente ortodoxa, mas o máximo que se chega é o neokinesianismo. Eu acho que a gente precisa virar a página e avançar numa radicalidade no sentido de ir à raiz, né? De ir à raiz das políticas econômicas e aprender um pouco com o que foi o debate no século XIX da crítica da economia política, que foi o que trouxe o Marx para o debate, então, né? Você tem a economia política vigente, onde está a classe, onde está a burguesia, onde tá a classe trabalhadora. E a partir daí fazer uma crítica radical a tudo isso que está acontecendo. Então, eu acho muito pouco provável que a eleição de 2022 possa vir a mudar os rumos da economia do país, porque para isso é preciso muita coragem. E para isso é preciso também uma, vamos dizer assim, descolonização do pensamento econômico, do processo de desenvolvimento econômico do país, e precisa ter muita coragem para reverter, por exemplo, a reforma trabalhista, as reformas trabalhistas implementadas nesse trabalho, vamos dizer assim, líquido, né, que está se enfronhando a classe trabalhadora brasileira, sem nenhuma garantia de nada, sem perspectiva nenhuma de futuro. Eu fico muito pensando nesses trabalhadores que hoje colocaram seus carrinhos no para ser motorista de aplicativo, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, qual o capital, vamos dizer assim, que eles têm para trocar de carro, ou vão se endividar ainda mais para trocar de carro. O endividamento das famílias brasileiras cresce de maneira brutal. Mais de 60% estão mega endividadas, 60% das famílias brasileiras, saiu um relatório há pouco, sobre isso. E a gente precisa entender que esse modelo se endivida, se endivida, se endivida, a família se endivida, o país se endivida, e a gente trabalha para pagar dívida, a gente vende a soja para pagar dívida, a gente vende o país para pagar dívida, a gente se vende para pagar dívida no sentido de trabalhar, da força de trabalho, né? Cada vez mais se trabalhando 14, 15 horas por dia. Ou a gente entende que a dívida é um mecanismo de dominação, a dívida é um mecanismo de subordinação. A dívida não é só um mecanismo financeiro, não é só questão moral, ética, não. A dívida é uma amarra, né, que nos coloca de joelhos, para que a gente, de fato, se submeta a esse processo de exploração, de colonização que tem sido vivido nesses territórios. Então, eu lembro bastante dos anos 80, por exemplo, quando é criado uma grande conferência em Havana, que eram os países devedores, né, para enfrentar os países credores da dívida pública, da época dívida externa, né? A dívida pública interna ainda não era um problema, como é agora. E assim se criou um clima de muito enfrentamento, mas também de muita alegria, muita esperança, de muita unidade latino-americana. E eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, reeditar esses processos. Nós só somos presente porque existe um passado, e só existe futuro se existir presente. E nesse sentido é muito importante a memória histórica, a memória de nossas lutas, e nós somos parte, sim, da América Latina e do Caribe. Nós estamos entranhados aí, nesse contexto histórico, social, cultural, que é a América Latina. E, portanto, imagina que essa onda, vamos dizer assim, de novos paradigmas, precisa chegar aqui também, tá? Não é só a onda política, mas a onda de novos paradigmas para a gente pensar uma sociedade para além do capitalismo.
Voltando a falar da situação econômica do nosso país, Sandra, nos últimos dias nós temos confirmado como a nossa economia está sujeita aos movimentos externos. Com problemas na China e nos Estados Unidos, a cotação do dólar por aqui voltou a disparar nos últimos tempos. E essa semana isso foi potencializado pela notícia de que o presidente Jair Bolsonaro havia definido um valor de R$ 400 para o programa Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, atiçando esse tal mercado que só está preocupado com o teto de gastos. Tudo bem que essa é uma iniciativa populista do ex-capitão para conquistar viabilidade em ano eleitoral, mas o capital hegemônico não se conforma com nenhum movimento que promova o mínimo de distribuição de renda, Sandra. A minha pergunta é a seguinte: como fazer com que essa dependência da nossa economia em relação aos mercados internacionais se reduza? Como é que nós podemos reduzir os efeitos das crises internacionais por aqui, Sandra?
Sim, nossa economia está totalmente atrelada aos fluxos do capital financeiro internacional, né? Esses escândalos que a gente vê aí de, né, de Pandora Papers, né, onde muita gente tem dinheiro em paraísos fiscais, ou seja, fluxos de capital que saem, que entram sem pagar impostos, à mercê, do interesse, dos interesses do mercado, né? E esse mercado a gente sabe muito bem que tem CNPJ, né? Esses mercados a gente sabe muito bem que tem a ver diretamente com os bancos, com a Febraban, que tem diretamente a ver com os grandes fundos de investimentos, que entram e saem do Brasil, né? Sei lá, trilhões, trilhões de dólares que entram e saem a cada ano buscando se alimentar dos juros que o Brasil continua remunerando muito bem o capital financeiro, né? Então, nós estamos assim à mercê, absolutamente à mercê, desses interesses privados, desses interesses corporativos que fazem com que o dólar suba, o dólar desça, de acordo com os interesses particulares de cada um, inclusive do próprio ministro da Economia, né? Que tem dinheiro em fundo de investimento, em paraísos fiscais, em Nova York, no caso dele, né? E que cada vez que o dólar sobe, ele ganha. Cada vez que o dólar sobe, ele ganha. Cada vez que o dólar sobe, ele ganha. Então, qual é o interesse do ministro da Economia em valorizar a moeda nacional, se ele próprio tem milhões de dólares em moeda estrangeira? Então, meu querido, aqui a gente, de fato, nós viramos com o golpe, foi para isso, né? O golpe, ele alicerça essa estrutura de dependência, essa estrutura de colonização, né? Essa estrutura de submissão aos interesses internacionais, acoplados, obviamente, aos interesses de uma burguesia local que não olha para o Brasil, odeia pobre, odeia o povo brasileiro. Se pudesse, aqui não teria nem 200 milhões de habitantes, né? Odeia indígenas, odeia os negros, enfim, essa elite, né, que está na figura, vamos dizer assim, personificação de Paulo Guedes, uma pessoa medíocre, um professor medíocre, tem depoimentos de ex-alunas, ex-alunos deles, que mostram que ele é uma pessoa medíocre, péssimo professor, não sabe nada de economia, e ele não respeita ninguém, não respeita o povo brasileiro, povo pobre brasileiro, povo trabalhador brasileiro. Então, é isso. A gente vai estar à mercê, obviamente, essa jogada aí do Bolsonaro, do Auxílio Brasil, é uma jogada pensando nas eleições de 2022. Essas eleições de 2022 já começaram, se é que elas não já começaram já em 2018, né, o processo eleitoral, mas assim, as campanhas vão ser muito violentas no sentido de disputa cada voto para deputado estadual, para deputado federal. Vai ser uma loucura essa eleição em 2022 e esse Auxílio Brasil aí joga com isso, né? Joga com a busca de apoio popular, substituindo aí o Bolsa Família e, obviamente, o mercado não quer. O mercado quer esses R$ 420 para remunerar os juros da dívida pública. A gente sabe isso, hoje é quase 50%. O ano passado foram desembolsados quase 350 bilhões de reais só em juros da dívida pública. Repito, 350 bilhões de reais em juros. Não estou falando de amortização, não estou falando de rolagem, estou falando de juros, somente juros, que é o número que o Jubileu gosta de trabalhar. Juros, porque rolagem, muitas vezes o dinheiro não existe, né? É só uma manipulação ali contábil, né? Mas os juros, eles efetivamente foram pagos. Então, em 2020, segundo dados do Banco Central, foi 347 bilhões de reais em 2020, pagamento de juros. Então, é isso que o mercado quer. Ele vai querer R$ 400 para pagar pobre? Não, ele quer esse dinheiro para ele. E ele joga o tempo todo com isso. E, obviamente, joga com quem? Joga com o ministro da Economia, que quer exatamente isso, quer participar dessa farra para poder ganhar dinheiro lá em Nova York com os paraísos fiscais, que ele está lá com o dinheirinho dele, e o presidente do Banco Central também, gente. É um escândalo tão grande que a gente está vivendo no Brasil. É impressionante como isso não gera uma indignação profunda na população brasileira. Mas aí a gente conversa daqui a pouco sobre isso.
Eu gostaria de ouvir um comentário seu também, Sandra, sobre a política do nosso país. O presidente Jair Bolsonaro perde popularidade a cada dia que passa. Aqueles discursos dele, lá do início do mandato, de que seria um representante da nova política, que os escândalos de corrupção estavam afastados do governo, tudo já foi por terra, especialmente com as descobertas da CPI da pandemia. Temos uma gestão que se arvora em notícias falsas, que promove um verdadeiro genocídio da nossa população. Já foram mais de 600 mil mortos nessa pandemia de Covid-19 e que se mostra incapaz de dar respostas para os graves problemas sociais do país. Qual é a análise que você faz, Sandra, para esses quase 3 anos de mandato do senhor Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto?
Bom, a avaliação, né, desses 3 anos poderia ser a pior possível. Mas vamos pensar. Ele está fazendo tudo aquilo que ele disse que iria fazer, né? Ele falou que não ia assentar nenhum trabalhador sem terra. Ele disse que não ia dar terra para indígena. Ele disse que não ia dar terra para quilombola. Ele disse que. Ele falou tudo o que ia fazer. Ele falou da defesa de armas. São mais de 30 decretos já publicados para facilitar o acesso a armas e munição no Brasil. Então, na real, se a gente pensar nesses 3 anos, quase, né? Ele está sendo extremamente competente para cumprir o programa que ele disse que ia fazer. Eu sou daquelas que discordo de quem diz que o governo, que Bolsonaro é burro, que Bolsonaro é incompetente. Eu não acho. Eu acho que ele é extremamente competente em fazer aquilo que ele acredita. E o que é que ele acredita? Ele acredita numa política de destruição e morte. Ele acredita em um país governado para uma elite. Ele acredita, principalmente para a família dele, né? Porque na realidade é um clã que se perpetua na política institucional, criticando a política, dizendo que é política nova, que faz nova política, quando na realidade eles se nunca trabalharam para ser um Zé ninguém, a não ser para se perpetuar na política institucional, entendeu? Então, eu acho que esses 3 anos a gente teve muito assim, no Brasil realmente a gente teve assim um azar, não gosto dessa palavra, mas não posso dizer outra. Porque nesses 3 anos a gente viveu uma pandemia, um pandemônio, com 600 mil mortes e a gente sabe quem mais morreu. Quem mais morreu, claro, morreu aqui, ali, obviamente, classe média morreu, rico morreu, mas a grande maioria que morreu foram gente empobrecida, gente negra, que a gente sabe que são aquelas que não têm condições de moradia, que não teve o privilégio de ficar em casa na pandemia, porque ou não tinha casa, ou não tinha renda para ficar em casa. A gente sabe que tudo que a gente conquistou, né, uma renda para enfrentar a Covid o ano passado, de alguma forma, que segurou a onda, inclusive da economia nacional, né, o auxílio emergencial, foi quem segurou a onda da economia brasileira em 2020, né? Esse ano, aos trancos e barrancos aí, um auxílio emergencial muito capenga, as pessoas estão passando fome, mais de 20 milhões passando fome, mais de 120 milhões sem ter condições de garantir as 3 refeições por dia. E a gente sabe o que isso significa para as pessoas: caminhões de lixo sendo atacados para busca de comida, né? Então, é um quadro extremamente desesperante, mas era esse quadro que o Bolsonaro queria construir. O Bolsonaro trabalhou para a construção do caos, do desmonte da educação, do desmonte da ciência, o desmonte da tecnologia no Brasil, o desmonte do sistema de saúde único, o SUS, Sistema Único de Saúde, que resiste porque tem bravíssimas companheiras e companheiros que defendem com seus corpos, né, o próprio funcionamento do sistema, os bravíssimos e bravíssimas parlamentares que estão lá se enfrentando naquela arena de gladiadores, que é aquele Congresso Nacional, para defender os interesses públicos, com um Arthur Lira, um vendido, um gangster, pagou, levou, ali é pagou, levou. E a gente sabe que a situação política é tremenda no país, mas eu digo novamente, está sendo feito aquilo que ele disse que ia fazer. Então, esses 3 anos é um sucesso para Bolsonaro. E uma desgraça para o povo brasileiro, para o patrimônio público. Mas isso que ele disse que ia fazer. Então, eu acho que a gente tem que cair a ficha de que ele está cumprindo o que ele prometeu e a gente precisa também pensar o que que nós queremos, né? O que que nós queremos? Qual é o nosso programa? Qual é o Brasil que nós queremos?
E você enxerga alguma possibilidade de o Bolsonaro ser defenestrado da presidência da República antes do fim do mandato, Sandra? Temos aí a CPI da pandemia, com evidências muito robustas de crimes cometidos pelo ex-capitão. Você acha que o Procurador-Geral da República, o presidente da Câmara dos Deputados, vão levar à frente alguma das denúncias que estão por vir contra o Jair Bolsonaro?
Sim, o relatório foi publicado, né, da CPI da pandemia, mas a gente sabe que Omar Aziz fez todas as manipulações possíveis e imaginárias para, por exemplo, não indiciar, indicar o indiciamento, né, do presidente Jair Bolsonaro como genocida. Não considerou, por exemplo, a questão das fake news. Então, tem várias lacunas aí na CPI, mas a CPI deu um caldo aí bom, né, de debate, aqueceu a agenda política nacional, acompanhada, obviamente, de 6 manifestações nacionais que foram feitas nos últimos 5 meses, né, depois desse tempo de não ir à rua, e às ruas por conta da pandemia, né, os movimentos sociais, sindicais retomam as ruas esse ano, nos últimos 5 meses, e isso deu uma aquecida. Isso deu um apoio também a esse trabalho da CPI, mas a gente sabe que só um relatório na CPI não será suficiente para que esse genocida no poder perca sua função, perca seu mandato. Eu acho que nós estamos nos aproximando muito, estamos a 1 ano das eleições, e eu acho pouco provável que o processo de impeachment caminhe nesse próximo período. Alguns analistas dizem, análises falam que, por exemplo, a partir de abril você não pode mais nomear ninguém para os cargos, acaba aquela mamata, vamos dizer assim, de cargos especiais e para lá e para cá, porque estaremos a 6 meses das eleições e que ali pode ser que Bolsonaro seja torrado ali, ou o próprio Arthur Lira seja torrado nesse contexto aí de que não há mais favorecimento, trocas de cargos, etc., a partir de abril de 2022. Mas, e também vamos ver como é que reage as camadas populares, os setores populares a esse quadro terrível de acirramento da fome, da miséria, do desemprego que nós vemos no país. O povo está muito cansado, o povo está com fome, o povo está sem perspectiva, né? E a gente vê, por exemplo, uma liderança como Lula, que poderia apontar para um caminho diferente, aposte mais no mesmo do que foi, do que é, vamos dizer assim, as camadas conservadoras, né? Vamos dizer assim, mais humanas, né? Mais humanizadas, mas que não muda nas estruturas. Ninguém fala mais de reforma agrária, ninguém fala mais de reforma urbana, ninguém ataca a especulação imobiliária, ninguém fala em enfrentamento à dívida pública, que são, vamos dizer assim, as reformas de base que o Brasil precisa retomar, que foram interrompidas em 64, foi feito um golpe sangrento e que se silenciou desde então. Eu acho que a gente precisa retomar uma agenda de debate do Brasil que nós queremos, um debate de programa, um debate programático, um debate que possa apontar futuro, para que a população, as camadas populares possam se encantar, possam se esperançar nessa, esse verbo, né? Verbo, esperançar, que Paulo Freire tanto falava e a gente nesses 6 anos resgata essa ideia de esperançar, esperançar por um projeto, esperançar por um futuro, esperançar por nova vida. É isso que a gente precisa fazer nesse país.
Para encerrar, Sandra, misturando um pouco política com economia, nós temos aí esse novo programa social do governo Auxílio Brasil, que eu falei anteriormente e que vai substituir o Bolsa Família, com um valor mensal de R$ 400, muito provavelmente, mais que o dobro da média do antecessor, que era de R$ 195. Foi evidentemente uma vitória da ala política do governo sobre a equipe econômica, já que o presidente Jair Bolsonaro busca a reeleição no ano que vem. Só que essa notícia da ampliação do Auxílio Brasil, provocando um rombo no teto de gastos, levou a uma reação do mercado. O dólar disparou e a bolsa caiu vertiginosamente, e dentro do próprio governo. Havia a ameaça de uma debandada da turma do Paulo Guedes do Ministério da Economia. Como é que o governo deve lidar com esse rebuliço todo que o anúncio do programa Auxílio Brasil tem provocado, Sandra? Você acha que o Bolsonaro cede às pressões por conta do respeito ao teto de gastos? É possível arrumar uma outra fonte de recursos para o pagamento do programa?
Bom, nós temos uma eleição ano que vem, né? Nós temos uma eleição que será disputadíssima, já está sendo disputadíssima. E a gente sabe que aquele centrão fisiológico que controla a pauta de votação do Congresso Nacional hoje, né, da Câmara de Deputados em particular, ele é, como eu falei antes, fisiológico. Eles se perpetuam ali naqueles cargos, né, com suas emendas parlamentares, e agora com essa emenda Pix que passou, que as emendas parlamentares agora, para quem é líder, mais de 15 milhões. E você não precisa apresentar nenhum projeto de emenda, por isso que estão chamando de emenda Pix, orçamento Pix, né? Que é só transferir. Então, as facilidades que essa legislatura agora, comandada no último período por Arthur Lira, é um verdadeiro balcão de negócios. Sempre foi, mas agora se aprofundou ainda mais. Então, certamente, esses R$ 400 aí do Auxílio Brasil vai ser muito útil para essa base fisiológica, né? Vai ser muito útil para garantir as eleições de muitos desses parlamentares para o ano que vem. E é assim que eles pensam, é assim que eles funcionam. O mercado vai reagir, o mercado vai pressionar, o mercado vai, de repente, pressionar para que outras medidas sejam adotadas, vai pressionar pela privatização dos Correios, vai pressionar pela a conclusão da privatização da Eletrobras, vai a emenda constitucional 32, enfim, eles vão jogar peso em outros lugares, com certeza, né? Porque a gente sabe que é assim que eles funcionam. Mas também tem a pressão da sociedade civil, da sociedade organizada, né? Para a retirada desse teto dos gastos, que também a emenda constitucional 95 é um verdadeiro roubo ao orçamento público, né, essa emenda que congela, tira, na real, os gastos sociais, investimentos, etc., para garantir pagamento da dívida, porque os gastos financeiros não foram congelados, mas eu acredito que sim, que vai se manter esse Auxílio Brasil de R$ 400 na mira das eleições de 22.
Sandra Quintela, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero mais uma vez parabenizar você e o pessoal aí do Instituto Políticas Alternativas para o CONESUL, o PACS, por esses 35 anos de muita luta em busca de igualdade social. Quero também te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço.
Nós que agradecemos aí a oportunidade dessa longa entrevista hoje, é quinta-feira, né? Então eu quero agradecer muito a vocês, muito obrigada, Celeste que fez o convite, o Anderson que está aí nessa moderação, a todos os ouvintes e todas as ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, parabenizar pelo trabalho de vocês, esse trabalho de construção de uma visão crítica, né? De uma visão que se contraponha à mídia hegemônica, trazendo sempre um olhar avesso, um olhar fora da curva, né? Da conjuntura atual. Vida longa ao Faixa Livre, vida longa ao Pax, ao Instituto Pax. Hoje eu não componho mais a equipe, né? Estou na presidência substituindo o Marcos Arruda, que é uma grande honra. Imagina, nós amamos o Marcos de todo o coração, grande figura, grande mestre, que fundou o Instituto e está aí na ativa, fazendo mil coisas como ele sempre faz e fez. E agradecer, estamos à disposição, nós também na Rede Jubileu Sul, no Grito Excluídos, Excluídas, já estamos preparando aí o próximo grito, que será 200 anos de Brasil, e a gente espera poder também contar com vocês nesse grande debate, nesse aniversário de 200 anos do Brasil, que se completa em 2022. Valeu, gente, um abraço, muito obrigada.
Conversamos aqui com a presidente do Instituto Políticas Alternativas para o CONESUL, o PACS, articuladora nacional da Rede Jubileu Sul e membro da Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos, Sandra Quintela. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.